stands before me. Começando o episódio 341 do Wikimetal, e a gente vai falar de uma sexta-feira 13, mais especificamente sexta-feira 13 de fevereiro de 1970, ontem, né, no dia que a gente tá gravando hoje, no dia 14 de fevereiro, ontem completou 52 anos que esse disco foi lançado e que ele começa com um som de chuva espessa, tensa, grossa, caindo por 37 segundos, junto com trovões, junto com badalar de sinos, e que depois desses 37, 38 segundos, é uma explosão com Geezer Butler no baixo, a bateria do Bill Ward e a guitarra do Tony Iommi tocando o trítono, que é um intervalo musical super tenso e dissonante, que fez com que a Igreja Católica banisse esse tipo de intervalo musical na Idade Média, porque eles falavam que isso atraía o demônio, era o Diabolus in Música. Desse jeito, esses três caras, Bill Ward, Tony Iommi, Geezer Butler e Ozzy Osbourne, a Forceps, fizeram nascer o heavy metal em 1970. Bem-vinda, Dude, Larissa Oliveira, como você tá?
Olá, pessoal! Depois de muito tempo sem dar as caras aqui no nosso podcast, o primeiro episódio de 2022 que estou aqui. E não poderia começar de uma maneira melhor, né? Vamos ver se nesse episódio a gente não é aí abalado pelas forças do mal. Porque no episódio Dia das Bruxas rolou umas coisas aí, umas internet caindo. Então vamos ver se a gente vai passar ileso das maldições nesse aqui.
Mas vamos falar de um disco lendário. É óbvio que essa história de que o heavy metal nasceu nesse dia, ele é um exagero, ele dá pra gente argumentar muitas outras coisas, né? Tem a música do Steppenwolf, que foi importante, né? Born to be Wild, onde foi cunhado essa alcunha do heavy metal thunder que eles falam. Tem os Beatles, né? Que já vinham fazendo ali no disco branco She's So Heavy, Helter Skelter, músicas pesadas com distorção, prenunciando já o heavy metal. Tem até um, acho que um livro do William Burroughs, se eu não me engano, que tem um personagem que ganhou o acrônimo, né, o apelido de The Heavy Metal Kid, o garoto heavy metal. Então, um monte de coisas foram acontecendo. O próprio Led Zeppelin tinha lançado um disco um ano antes, o Led Zeppelin 1, que é um disco pesado também. O Deep Purple veio com todo o lance, por isso que eu digo que é a tríade, né? Black Sabbath, Deep Purple e Led Zeppelin, essa tríade nos deu o heavy metal. Mas, de fato, essa roupagem doom, essa roupagem pesada, esse tema, né? A temática, né? As letras do Geezer Butler, essa figura que está na minha frente, assustadora... desse jeito encapsulado, quando a gente entrevistou, né, o Sam Dunn, que é um documentarista, ele falou isso, né? Ele falou assim, ó, já existia várias tentativas de heavy metal e indícios da criação desse movimento, mas colocar num pacote que tinha visual, música, o approach todo do heavy metal, eu acho que é isso aí, 13 de fevereiro de 1970, um dia marcante. Depois, obviamente, também teve toda a história do Judas assumindo que somos heavy metal, porque o Sabá também não queria assumir essa alcunha. E, então, realmente, na verdade, não dá para discutir que uma coisa começou com um movimento cultural que dura mais de 50 anos e chegou em todos os países do mundo. Não dá para falar que foi uma coisinha, uma música que o inventou, né? É realmente uma revolução social, quase, né, Dudy?
Realmente, assim, demorou bastante para ter essa aderência ao termo, né? O próprio Led Zeppelin, que a gente reconhece como um dos precursores que permitiram que isso acontecesse, não gostavam, né, desse termo, não queriam, não quer ter nada a ver com isso. Tipo, eu não ajudei a criar essa merda aí, não. Então demorou um pouco pra pegar. Eu acho que realmente é interessante a gente ter essa noção. E eu acho que esse é um diferencial do público de heavy metal, até porque eu nunca vi alguém falando assim, fechado, não, mano, foi o Black Sabbath que criou e tal. Todo mundo tem essa consciência de que até chegar lá no mar tem vários rios, né? Então, é, eu acho isso muito interessante, a gente ter essa noção de contexto histórico e tudo mais. Mas, realmente, esse álbum entrega, né, a cabeça, assim, num prato e fala que está a nossa oferenda para a história da música, né? Não é à toa, né, que o Black Sabbath é ainda uma das grandes bandas do mundo, ainda hoje mesmo, já, né, tendo parado aí as suas atividades. É uma das grandes bandas do mundo porque tem um legado, assim, que é impossível de se ignorar. Eu fico imaginando, né, quando uma pessoa lança um álbum desse, ela não tem noção, né, do que tá prestes a acontecer. Imagina como que é tá ali nessa jornada, porque nós não estávamos, né, Dani?
Não, não estávamos, né? Na verdade, eu era um bebê de um ano, mais ou menos, um pouco menos de um ano, mas não tinha noção do que estava acontecendo. Você comentou um negócio muito interessante sobre esse lance de saber o que está acontecendo, do lançamento do álbum. Imagina essa época e o Led Zeppelin antes. E tem uma história não confirmada, mas eu já vi entrevistas sobre isso, que assim, o disco saiu em fevereiro de 70, né? O do Led Zeppelin tinha saído, o Led Zeppelin 1, né? Tinha saído em 69, né? A gravação desse disco foi em outubro de 69, né? Alguns meses depois do Led Zeppelin 1. Então a lenda diz que o Ozzy chegou pro Tony Iommi e falou assim: "Você viu o disco do Led Zeppelin? Você viu como é pesado esse disco?" E o Tony Iommi respondeu pra ele assim: "O nosso vai ser mais."
Uou.
E de fato foi, né?
Sim. Eu vou acrescentar essa história ao meu imaginário, porque seria ótimo. Se fosse verdade. Se for verdade.
É muito legal essa historinha, né?
É ótimo.
Muito bacana. Também eu fico imaginando esse lance de não saber mesmo as coisas, porque tem esse álbum, né? Esse álbum é perfeito do começo ao fim, né? É lindo.
Sim.
Né? Mas, meu, ele já abre com essa música Black Sabbath que a gente ouviu aí no começo, né? Depois vem The Wizard, né? Que a gente já tá ouvindo. Depois vai. Tem NIB, que é um dos maiores hinos, né, da história da música, do Black Sabbath, nem se fala e tal. Então são músicas muito, muito marcantes. Mas olha que curioso, né? Um mês antes do lançamento do álbum, eles lançaram dois singles juntos, né? Porque até lançava em disco, né? Então tinha o lado A e o lado B. Eles lançaram Evil Woman, que é um cover de uma banda que chama The Crow. Yeah. eles lançaram Wicked World, que é a música que fecha o álbum, que Sim. não são as músicas mais, assim, conhecidas, as mais representativas. Do... Se alguém perguntar assim, fala a música do Black Sabbath do primeiro álbum, então as pessoas vão falar Black Sabbath, vão falar The Wizard, vão falar NIB, mas vão falar Behind the Wall of Sleep, mas talvez Evil Woman, mas, meu, é Wicked World, certeza que não.
Com certeza.
E foram as músicas escolhidas pro single. Então você vê que Wicked World começa muito com uma pegada meio blues, meio jazz, assim, que é o que o Black Sabbath era, né? Quando chamava Earth ainda, a banda, né? Então talvez eles até tenham escolhido essa música que fala assim, meu, essa é a música mais legal que a gente fez, né?
É, mais agradável também, né?
É,
assim,
exato. O single, né?
Sim, faz total sentido. E eu fazia muito tempo que eu não escutava o álbum assim de cabo a rabo, né? Que é uma dos problemas aí da vida do streaming. É que eu não sei se você sente o mesmo, Dani, mas às vezes eu me torno uma ouvinte preguiçosa. Tipo assim, ah, hoje bateu aquela vontade de ouvir Black Sabbath, o que, que eu faço? Vou numa playlist dos sucessos, porque é o lugar ali do conforto, né, meu? Você escuta, você canta tudo, sabe tudo. E aí fazia bastante tempo que eu não escutava o álbum, assim, fechadinho. E aí eu adorei ouvir The Wizard ali no segundo lugar, na segunda faixa, porque ela é bem diferente, né, da primeira faixa. E colocar ela nesse lugar traz uma coisa completamente diferente pra música do que você ouvir ela, sei lá, numa playlist que tocou qualquer outra coisa antes. Então acho que esse álbum também tem esse mérito de quando você escuta ele inteiro, ele tem um outro peso, um outro jeito. Você escuta as referências do Black Sabbath, você escuta o caminho que eles traçaram pra chegar ali. Eu sinto isso, assim.
Muito legal, Dude. E de fato, esse lance da inovação é muito incrível, né? Eu fico pensando o NIB, por exemplo, né? Uhum. A música começa com aquele meio solo, riff de baixo, assim, Geezer, que é um negócio muito inovador, muito louco, assim, né? Muito nada a ver, tipo... Não óbvio, né? Uma coisa que eles já meio que indicando os caminhos de virtuosismo também um pouco, que é uma coisa que sempre acompanhou depois, ao longo desses 50 anos, o heavy metal, e outros elementos, eles estão aí, todos nesse disco, né? Tipo, os riffs do Tony Iommi, a voz do Ozzy, essa pegada, praticamente doom metal, né? Essa pegada doom foi criada aí, nesse disco, assim, do nada, do zero, né? O cara, eles inventaram. É muito legal, né?
totalmente, assim. Essa questão dos vocais do Ozzy foi uma questão que eu até anotei aqui. Eu não sei, eu fui escutando o álbum, né, pro episódio, fui fazendo anotações, assim, malucas das coisas que vinham na minha cabeça. Eu não lembro em qual música, mas eu fiz essa anotação que é incrível isso. Eu tenho uma grande dificuldade de digerir essas bandas que arrasam, assim, no primeiro álbum. Isso pra mim é coisa, assim, impossível de compreender. E o Black Sabbath fez isso, eles colocaram ali todos os ingredientes, mesmo que nem todos desenvolvidos como seriam, mas todos os ingredientes para a massa do bolo que eles fariam ali. E o Ozzy, mano, na primeira faixa do primeiro álbum, estabeleceu ali uma marca registrada, que é aquele vocal em camadas, assim. E desde a primeira vez que eu ouvi Black Sabbath e as músicas do Ozzy, até hoje é uma coisa assim que me deixa muito hipnotizada. Esse vocal duplo que ele faz. E aí, eu recentemente a gente deu uma nota no Wikimetal sobre o produtor Andrew Watts, que trabalhou no álbum Ordinary Man, do Ozzy, e vai fazer o próximo. Ou tá fazendo, acho que eles já estão trabalhando nisso. E aí ele falou que, tipo, gravar os vocais do Ozzy é uma das partes mais divertidas, assim. Porque ele não só duplica, né? Ele grava duas vezes as faixas. E ele faz isso de um jeito fantástico. Não é o mesmo, não é a mesma coisa, mas não é o diferente o suficiente pra parecer estranho. Então, é assim, uma coisa que eu pago muito pau. É como o Ozzy já arrasou, assim, de primeira. Já fez um negócio que o acompanha nos últimos 50 anos.
E outra coisa que eu vi numa entrevista, agora não tô lembrando se isso, quem falou isso foi o Geezer ou foi o Ozzy. Que na verdade, eu li uma entrevista que o Geezer fala isso e depois eu vi em um outro lugar que o Ozzy fala isso. Então fiquei na dúvida quem fala isso. Também passa muito tempo, as pessoas começam a achar que foram elas que fizeram, e na verdade foi outra, né? Mas era o lance da temática, né? Essa temática, porque o Geezer, né, teve um sonho, né, com essa figura, essa sombra, como se fosse um monstro, ficando de pé na frente da cama dele. E pra ele foi um negócio muito, muito assustador. E ele falou, meu, vou escrever uma música sobre isso, né? E a decisão de que, tipo, ah, vou escrever uma música sobre isso, isso vai pegar, é porque acho que eles estavam ensaiando, né? Essa história que eu vi eles contando, eles estavam ensaiando no lugar e em frente tinha um cinema, passando um filme de terror e uma fila gigantesca de pessoas pra entrar pra assistir o filme. E ele pensou, né? Não sei qual dos dois pensou isso. Acho que foi o Geezer. As pessoas pagam dinheiro, né, pra se sentir com medo, né, se sentir assustadas, pra ter essa experiência, né? Por que não na música, né? Por que a gente não fazer isso também na música, né? Então, um pouco de tudo que compõe um pouco o heavy metal, que é essa coisa mais assustadora, mexendo com essas coisas do demônio, essas coisas assim, veio um pouco aí dessa sensação dele ver o pessoal fazendo fila pra assistir filme de terror. Bacana, né?
Nossa, totalmente. Isso é uma coisa que é impossível passar despercebida nesse álbum, né? Na minha memória, isso também foi o Geezer. Então, vamos deixar aí pra ele esse crédito dessa ideia fantástica, assim. E essa é uma coisa que me marca muito escutando esse álbum. Mais especificamente, a faixa de abertura, sim, mas o álbum como um todo, porque ele é muito cinematográfico, assim. É um álbum que, tipo, se você fecha os olhos, você vai, mesmo que você não entenda inglês, né? Você não entende ali o que tá acontecendo, mas pelo vocal, pelos instrumentos, você consegue ter uma noção. É meio que música clássica, né? Eu fiz balé muitos anos e aí eu não consigo escutar música clássica sem imaginar uma coreografia ou lembrar de algum espetáculo. Então acho que a mesma coisa acontece com esse álbum do Black Sabbath, com várias músicas deles. Mas o que eu gosto bastante dessa música Black Sabbath especificamente é que ela me ajuda a explicar a minha sinestesia, que eu sou uma pessoa que eu escuto música e aí eu vejo cores, texturas, às vezes eu sinto até gosto. E aí, demora um tempo pra você entender que nem todo mundo é assim, né? Que eu achei chocante quando eu descobri que nem todo mundo era assim. E aí, as pessoas ficam muito confusas quando você começa, sabe? Ah, essa música aqui, ó, essa parte é azeda, isso aqui não sei o quê, isso aqui... E eu acho que esse álbum do Black Sabbath, ele é perfeito pra explicar. Porque, meu, como é que você escuta um álbum desse e você não percebe que ele é tempestuoso, ele é sombrio, as cores? Você vai falar que esse álbum é cor-de-rosa? Claro que não, cara. Paletas escuras, sabe? Então eu gosto muito que ele me ajuda nessa missão. Você escuta isso, você faz, né, você relaciona. Ele é quente ou ele é frio? Pra mim ele é frio. Uma coisa, né, fria, uma noite, um entardecer, uma neblina, que é muito também o cenário que eles viviam, né? Então eu acho que é muito interessante como a gente consegue traduzir coisas visuais na música. Ainda mais na época que os fãs não tinham muito acesso, né? Hoje a gente... cara que descobre o Black Sabbath hoje, ele vai no YouTube, ele já vê o clipe dessa música, ele já vê tudo que ele quiser, já sabe quem é a mulher lá na capa do álbum, a misteriosa. Na época não tinha isso, você podia contar com a capa do álbum, se tivesse uma foto da banda ali, era isso, não tinha muito isso de clipe. Então eles conseguiram unir o útil agradável ali muito bem. Now the whole wide world is moving, 'cause there's iron in my heart. I just can't keep from trying, 'cause you say we've got to part. Sorrow grips my voice as I stand here all alone. And watch you slowly take away a love I've never known. I was born without you, baby, but my feelings were a little bit too strong. Just a little bit too strong. E agora que nós estamos aí encerrando o nosso episódio, foi um episódio breve, né? Porque, assim, essa altura do campeonato, 50 anos, a gente já teve tempo aí de pesquisar bastante sobre isso. Mas pra quem tá chegando no bonde aí do heavy metal agora, nós temos um texto muito legal sobre esse álbum lá no wikimetal.com.br, que se chama O Que É Isso Que Está Na Minha Frente? Os 50 anos de Black Sabbath e a criação do heavy metal, que foi escrito, né, em 2020, que foi quando completou 50 anos de aniversário deste álbum. E para quem também, como eu, gosta de uma playlist para quando estiver aí no clima de escutar umas musiquinhas sem necessariamente querer mergulhar no álbum, a gente tem algumas playlists no perfil no Wikimetal, no Spotify e no Deezer, que uma é a Clássicos do Heavy Metal, tem de tudo e bastante Black Sabbath lá. E tem também o melhor do Black Sabbath, 30 músicas, né, Dani?
30 músicas, quase 3 horas de músicas, pegando... Não sei se tem todos os discos da carreira, mas tem boa parte da carreira do Black Sabbath, desses 52 anos, que estão sendo completados esta semana.
Parabéns, Black Sabbath. Quem sabe... O Bill Ward não desiste, né, Dani?
O Tony Iommi também falou, ele tá aqui, ele tá com vários riffs novos, que ele também gostaria de lançar um disco novo. Eu acho que turnê é difícil imaginar, mas disco novo, não sei não.
Eu acho que podia fazer acontecer, né?
Pô, ia ser demais. Porque até pelo 13, assim, sim, nossa, a inspiração tava lá em cima, as músicas são maravilhosas, né? Eu falo assim, ah, lançaram qualquer coisa, as músicas, os discos bons eram os velhos. Não. O 13 é espetacular, assim. Muito bom.
Exatamente. Eu acho também. Eu acho que as bandas vão começar a mudar um pouco essa lógica, né? Porque geralmente as bandas estão fazendo álbum pra ter uma desculpa pra sair em turnê. Mas as pessoas vão envelhecendo e turnê deve ser horrível, né? É que a gente fica muito animado enquanto fã. Mas se você pensa, cada dia a pessoa tá num país, um fuso horário. Ai, eu não tenho coluna nem pra aguentar um show. Imagina esses caras.
É, acho que eu vi o Geezer falando assim, antes a preocupação era se ia ter álcool e drogas no camarim, agora minha preocupação é se tem chá.
Exatamente. Prioridades, né?
Então, é isso aí. É isso pro nosso episódio 341, Dude?
É isso, Daniel Distiller.
Muito bem, nos vemos daqui a 2 semanas em mais um Wikimeta.
Imaginando uma bateria. E eu acho que esse é um diferencial do público de heavy metal, até porque eu nunca vi alguém falando assim, fechado. Deu pra ouvir esse caminhão aí?
Não deu, não. Não tinha dado pra ouvir. Mas agora que
merda,
você falou...
Que merda, porque fiz um barulho muito grande. E cadê tu? Tu tá pequeno. Tem que aparecer.
É que você tá falando... Eu esqueço de me jogar lá.
Mas vou... eu tô percebendo isso. Tô percebendo. Temos inserções, essas coisas?
Inserções? Como que você diz isso? Dicas?
Inserções. Não sei porque eu escolhi essa palavra. Já voltamos?
Já voltamos.
Ah, tá. Deixa eu passar o carro. Então é isso, até amanhã.
Deixa eu encerrar aqui a transmissão. Até amanhã.
Um blooper aí. Wicked Metal! Wicked Metal! Wicked Metal!